Clube do Livro.
E a gente conversa sobre o livro Marrom e Amarelo, de Paulo Scott, que sai pela editora Companhia das Letras. Uma história sobre dois irmãos marcados pela discriminação racial no Brasil. Estamos na linha com o Paulo para sabermos mais sobre o livro. Boa tarde, Paulo. Tudo bem?
Boa tarde, meu caro. Tudo tranquilo?
Tudo bem, prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC para falarmos sobre Marrom e Amarelo. E, Paulo, o livro traz a história aí de dois irmãos, né, o Frederico e o Lourenço, que sofrem ou que encaram o racismo de forma diferente, é isso?
É, meu caro, esse livro, na verdade, ele tem como panorama geral a história de uma família negra, de classe média para classe média alta, né, numa situação financeira sólida, boa, e que é uma coisa que, digamos assim, não é, por incrível que pareça, num país onde se tem quase 35% de pessoas negras, portanto um país negro, que você não veja exemplos, não é, em situações refletidas, retratadas, né, como narrativa na literatura, né, de família negra numa boa situação. Então, nesse contexto, e porque no Brasil somos todos mestiços, né, enfim, todos temos aí, né, várias origem mesmo, né? E então tem essa coisa que eu exploro nesse romance, que seria, digamos assim, o colorismo, que é totalmente estrutural, verdadeiro aqui no Brasil. Você recebe um tratamento melhor na medida em que a sua pele é mais clara. E essa família, ela tem um filho retinto e um outro filho de pele pardo, mas de pele clara, né? Cabelo bem menos crespo, assim, quase liso, e que não sofre, digamos assim, as restrições estruturais, os julgamentos rotineiros que o irmão mais novo dele, retinto, sofre. Então, a história se estabelece dentro dessa lógica de um retorno desse protagonista, que é considerado branco, mas se afirma e se vê como negro, porque, digamos assim, a mãe deles, quando eles eram crianças, percebendo que tinha, né, dois filhos dela, né, do mesmo sangue, um saiu mais escuro e o outro mais claro, ela logo tratou de posicionar para os dois que eles eram uma família negra, né, porque ela tinha pele clara, ela tem a pele clara, essa personagem, e o esposo dela tem a pele retinta, né? E os dois são mestiços, enfim, né? Essa coisa que no Brasil é muito comum, né? Você vê as gravações.
E a gente... E a gente tem discutido cada vez mais isso, né, essa questão do colorismo, como você traz no livro, e a questão do pardo, né, que existe essa figura, esse termo no Brasil, o pardo, e isso é um tema também que está no livro, que um dos irmãos, como você disse, né? Como que você encara essa questão?
Bom, eu vejo de uma forma muito tranquila, porque eu parto de uma realidade que é da minha família, né, que é uma família negra, e eu também sempre me vi como negro, embora eu tenha um fenótipo que no Brasil, né, eu passaria por branco, embora se eu, né, digamos assim, que eu vá para o norte da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, em vários lugares eu não vou ser considerado branco, né? Mas aqui no Brasil, que é um país que tem uma enorme dificuldade em se olhar no espelho, as pessoas, mesmo tendo uma mãe retinta, né, de pele preta, escura, uma avó, um avô, enfim, ela se afirma branca, porque nós temos uma coisa que reproduz a até hoje, uma política de Estado, né, do final do século XIX e início do século XX, que era uma política de branqueamento da população brasileira. Isso produz traumas que só agora estão sendo revelados e admitidos pela comunidade negra de uma forma inédita. Então, não seria demasiado dizer que pela primeira vez na história a comunidade negra coloca né, e não arreda dessa discussão, não quer se afastar dessa discussão, não quer contornar essa discussão. E nada mais nesse contexto, hoje nós temos uma convicção sedimentada, que se sedimentou rapidamente entre os jovens negros principalmente, que se você nega a existência do racismo no Brasil, você é um racista. Então não basta só você dizer que não é racista, já que todos somos, né? Porque ele é estrutural, você tem que ser antirracista. Então, acho que esse livro que eu estou escrevendo, eu levei 5 anos ele, foi, digamos assim, eu comecei a escrever ele um pouco antes, bem antes dessa onda, né, que eu acabo de mencionar. Ele vem de percepções minhas, que fazem parte dos meus romances, né, que é tratar da identidade brasileira, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de se olhar no espelho e se reconhecer como uma nação indígena, uma nação negra, e as pessoas precisam perceber que isso é resultado de uma política mesmo, de uma intenção política que vem há décadas, né, no Brasil, e vitimiza, porque, né, trata mal, coloca numa posição de subhumano uma parcela importante da população, e isso não é normal.
Com certeza. E falando dessa questão de Estado, no seu livro também traz essa questão das cotas, né? E no livro tem a criação até de um software, né? Um programa de computador que definiria quem é negro ou não.
Que é uma coisa que são as coisas maravilhosas que você pode fazer dentro de um romance, dentro da literatura, né? Eu crio essa perspectiva distópica, que o novo governo, como eu chamo, ele chega ao cúmulo de propor um software, né, que a partir de fotos dos candidatos, diria se a pessoa é suficientemente negra para se beneficiar das cotas. E isso ficaria num banco nacional. E, enfim, é uma maluquice, né, que poderia se resolver, digamos assim, de outra forma, se nós fôssemos uma nação que conseguisse olhar para a nossa história, né, e resolver as pontas soltas da nossa história. E isso tem reflexo em várias outras situações, até para a questão da tortura, né? Nós somos o único país da América Latina que não enfrentou essa questão da tortura, que é, enfim, uma prática estabelecida, né, permanente e crescente no
Brasil. E que tem atingido majoritariamente a população negra, né, ao longo do tempo.
A população pobre, e na população pobre, a comunidade negra, porque é como se diz, né, quer dizer, o grande juiz do quão negro você é, é o próprio aparelho de repressão, porque as pessoas negras, elas são tratadas de outra forma.
Sim, a gente viu isso em Paraisópolis recentemente, inclusive, né? E Paulo, o seu livro tem sido apontado realmente como um dos primeiros livros a trazer esse tema. A gente agradece muito aqui a sua participação no Arte Clube e te deseja muito sucesso para o livro, para esse livro tão importante, tão necessário para as discussões aí que a gente precisa ter para que esse país evolua aqui na nossa história. Muito obrigado, Paulo, e muito sucesso, viu?
Muito obrigado.
Uma ótima tarde. Conversamos com o Paulo Scott, lançando o livro Marrom e Amarelo pela editora Companhia das Letras.